Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Estamos agora com o deputado Isaltino Nascimento, deputado estadual do PSB, conversando com a gente, participando aqui do Folha Política. Deputado, e até aproveitando, não é, essa informação aí do Edmar Lira, não é, Humberto Arraes assumindo a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, ou seja, a reestruturação com novos nomes, não é, depois de uma eleição municipal como aconteceu justamente no ano passado, esse rearranjo, né, para uma nova etapa aí do governo do estado de Pernambuco. É isso?
Eu acho que é um processo natural, Jota e Edmar. Nós temos uma base política de 36 parlamentares, composta aí com vários partidos. O PP tem uma presença significativa na casa, com a quantidade expressiva de parlamentares. Em função da decisão do PT, dos trabalhadores, não mais compor a base formal de apoio do governo e ir para a independência como as juntas, essa rearrumação foi natural e a recomposição aí de modo que pudesse ter aí, como disse você e Dedibal, o deputado licenciado, nosso companheiro Claudio Martins, à frente, fazendo aí as acomodações de apresentações aí diversas pela bancada e também pela distribuição no estado de Pernambuco. Né?
Uhum. E antes de passar para o Edmar Lira, deputado, o que esperar justamente nesses dois anos, né, 2021-2022, do governo Paulo Câmara, Geraldo Júlio assumindo pasta também, o que esperar justamente desses próximos dois anos, hein?
Olha, Jota, Pernambuco foi muito injustiçado, né? É importante registrar, o governador Paulo Câmara é uma pessoa muito competente, muito capaz, porque, para os ouvintes terem uma ideia, na eleição de 2018, aí houve uma aliança de João Dória lá em São Paulo com o presidente Bolsonaro. Foi mudada a legislação que beneficiou São Paulo e prejudicou vários estados, de Pernambuco, mudando a regra em relação à chamada CAPAG, que é capacidade de pagamento. Pernambuco tinha possibilidade de endividamento, de empréstimo, sempre foi um estado muito organizado do ponto de vista financeiro. Você tem uma ideia, Pernambuco tem menos de 50% da capacidade de endividamento da receita corrente líquida e vai até 200%, para os ouvintes entenderem. São Paulo tem mais de 200% e Pernambuco perdeu isso, passou a ser nos quatro primeiros anos da gestão passada, nos dois últimos anos, não teve capacidade de condição de, por essa norma, de fazer empréstimos ao BNDES, ao Banco Mundial, ao, né, ao BIRD, enfim. E agora o governo cumpriu bem, né, o secretário Espadilho, o próprio governador, que são pessoas competentes, a equipe econômica, e nesses dias deverá ser anunciado pelo governo federal aí a possibilidade da volta de Pernambuco a CAPAG B, a capacidade de pagamento B, consequentemente podendo amealhar empréstimos, é o que deverem votar nesses dias aí, nesse primeiro semestre, podendo ter aí entre 1,5 bilhão de investimentos, mais em torno de 900 milhões que nós teríamos de investimento, deveríamos ter aí mais ou menos 2,5 bilhões, 2,6 bilhões, a partir abril, maio, desse mesmo semestre aí, e o próximo ano. Portanto, teremos dinheiro novo, Jota, e nosso companheiro Malira, para investimento. É uma notícia muito positiva, mostrando a capacidade de pagamento aí do governador e a capacidade de gestão, né?
Edmar Lira.
Deputado Isaltino, a gente estava falando aqui, antes do senhor entrar no ar conosco, sobre essa relação entre PP e PSB. A gente já está na véspera de um ano eleitoral, né? Estamos num ano pré-eleitoral. Qual a importância desses partidos, como o PP, por exemplo, se fala na possibilidade também do Republicano ser contemplado com uma pasta no governo Paulo Câmara, e outros partidos que já estão aí no bolo da Frente Popular? Qual a expectativa dessa relação, de solidificar essa relação política com vistas à gestão e, consequentemente, com vistas às eleições de 2022? Porque o PSB hoje representa aí uma hegemonia de 16 anos à frente do governo do estado, né, com o Eduardo Campos, que se elegeu lá atrás, lá em 2006, né, e o PSB conseguiu aí grandes resultados até agora, né, na política, em eleições. Como está essa articulação? O senhor acha que é importante esse movimento que o governo tem feito na contemplação de aliados?
Olha, Dimar, Jota, assim, os ouvintes da Olho Político, na verdade, esse processo foi natural, não é? De composição, se fala da hegemonia do PSB, mas é importante fazer um registro que nós compusemos uma frente partidária, popular, a partir da eleição de Eduardo no segundo turno em 2006. Ela fez se alterando ao longo do tempo, com alguns partidos entrando e saindo, mas a base política ela é a mesma. Então, o PP, por exemplo, né? A partir de sempre participou e outros partidos também. É um processo natural. É, a questão da acomodação, da distribuição dos espaços, faz parte da coalizão política, porque os partidos emprestam, né, apoio político ao cargo majoritário, o caso do governador, ou mesmo ao prefeito da capital, no caso agora de João Campos. Naturalmente, a contrapartida também é essa questão do fortalecimento das suas bases políticas. Lembrando, Edmar, que Paulo Câmara foi vitorioso na eleição de 2018, todo mundo, né, criticava, mas o governador foi reeleito no primeiro turno, elegeu o maior candidato de deputados estaduais, maior candidato de deputados federais, não só do PSB, mas de partidos aliados, elegeu dois senadores, inclusive, teve uma vitória importante ano passado com o João Campos na capital, Geraldo Júlio foi reeleito, tá certo, em 2016, foi o primeiro prefeito reeleito na capital depois de João Paulo, advento da reeleição. E agora nós estamos preparando aí, né, construindo essa base de apoio política, base sólida, né, com vistas aí o processo eleitoral do próximo ano 2022. E eu acho que é muito importante que tenhamos tranquilidade na gestão. Temos 36 deputados hoje da base de apoio dos 49, 9 da oposição e 4 independentes, juntos e mais 3 do PT. Portanto, nós temos uma base consolidada e é natural essa distribuição dos espaços para fortalecer. E é importante também fazer um registro, nosso companheiro Dimar, que ano passado o PT estava, né, disputando Recife, mas o PP esteve o apoio como republicano, como outros partidos tiveram também espaço para eleger prefeito, MDB, republicanos, enfim, né, vários partidos que compõem a base política do governo Paulo Câmara tiveram, elegeram prefeitos e tal, elegeram vereadores também, isso fruto dessa capacidade da direção do PSB local, estadual, de poder entender que não apenas a hegemonia do PSB, mas também dá espaço para que outros partidos pudessem também ter presença política significativa nas eleições municipais, que ajudam os deputados federais, ajudam a reeleição deles, os deputados estaduais, os novos deputados, enfim, né?
O deputado Zaltino Nascimento, até aproveitando, não é, já falando de 2022, próximo ano, estamos no ano pré-eleitoral, a eleição municipal é uma coisa, é mais local. Você pode fazer um arranjo, rearranjo, enfim, de partidos aqui que você consegue o entendimento e não necessariamente o entendimento nacional. Quando parte para uma eleição de governador do estado, geralmente está atrelado ao palanque nacional. Até porque quem faz uma campanha para presidente quer um palanque no estado, justamente para ter voz, para ter respaldo. Dá para também fazer esse arranjo ou rearranjo, uma coisa local e nacional diferentemente ou não? Até colocando o próprio exemplo aí do PT, né, para 2022.
Olha, Jota, veja bem, Dimar, nós, essa questão da disputa política, nós teremos até abril do próximo ano, que é o prazo máximo de incompatibilização, né, de quem está exercendo cargos para disputar outros cargos, né? Se você é um cargo majoritário, né, você pode disputar um cargo proporcional, um cargo, né, enfim, você tem que sair do cargo ou mesmo mudança de partido. Então, portanto, teremos muito tempo, Jota, para a gente poder decidir, tratar e ver qual o cenário. Hoje não está posto, né, quem estará como presidente da República ou quem estará em outros palanques, né? Então, acho que é prematuro a gente fazer essa avaliação. Vamos construir o trabalho esse ano 2021 e tentar manter a mesma base política de 2022 e aí, obviamente, entender as demandas nacionais, as candidaturas nacionais, até porque até onde eu sei, Jota e Edmar, e nossos amigos ouvintes da Folha Política, a legislação deverá ser mantida. Consequentemente, talvez, não sei se vai mudar, e hoje os partidos têm que ter uma base política sólida. Os candidatos não vão poder com ligações proporcionais para eleger deputados federais, estaduais. Então, a tendência é que, enfim, é que tenhamos uma visão em relação à disputa política nacional mais equilibrada por conta dessa questão. Porque ele tem um candidato nacional, exige uma série de demandas, de questão financeira, estrutura. Não sei se todos os partidos que têm base política vão ter necessariamente o nome diretamente do seu partido nacional, um palanque, mas teremos tempo para poder fazer essa avaliação, essa análise, né?
Uhum. Edmar Lira.
Deputado, tivemos ao longo de 2020, né, um grande prejuízo para os trabalhos legislativos, por conta da questão da pandemia, que ficou o distanciamento social. Mas a gente tem acompanhado, pelo menos é o que está acontecendo lá em Brasília, uma retomada do trabalho presencial. O senhor, como líder do governo e como deputado estadual, como está na sua avaliação pelo diálogo com o presidente da Assembleia? Como é que está essa questão para 2021? A Assembleia vai voltar a ter uma atuação ainda que híbrida, né? Uma parte presencial, outra parte remota, ou vai manter como tem acontecido, de forma remota, até você ter uma vacinação de todos os, ou pelo menos a maioria da população de Pernambuco?
Olha, Edmar, veja bem, nós tivemos ano passado um aprendizado muito grande, né? Todo mundo conseguiu fazer ações, inclusive no meio de comunicação, todo mundo se adaptar um pouco à questão da pandemia. Não houve prejuízo do ponto de vista do funcionamento ordinário da Assembleia Legislativa, seja nas comissões, seja nas sessões plenárias. Nós tivemos mais presença nas comissões, nas sessões plenárias, do que as sessões normais, quando não tinha pandemia. A participação e a presença, a apresentação, a votação do projeto foi maior, seja de parlamentares, né, do que nos anos anteriores, que não tinha pandemia, portanto, não há prejuízo. Na minha ótica, deverá haver esse mês de fevereiro, com toda certeza. Esse mês de semestre, muito provavelmente, não teremos presença física na Assembleia. Registrar que dos 49 deputados, Edmar, Jota, os amigos da Folha Política, mais da metade tem uma idade superior a 60 anos de idade. Portanto, é um público que tem aí uma propensão a serem, né, enfim, contaminados se porventura houver a presença física. E também, não só isso, a preservar os funcionários da casa, os servidores dos gabinetes, os funcionários do quadro efetivo, os comissionários, é mesmo quem vai buscar algum serviço na casa. Então, eu reputo, aí agradecer a tua pergunta aí, que esse primeiro semestre, né, Edmar, nós deveremos manter aí as reuniões remotas, tá certo? Não há prejuízo, volto a dizer, nas comissões, também na questão do plenário e consulta da sociedade, e provavelmente aí avaliar isso para o segundo semestre, depende da vacina, essa é a expectativa, né?
Uhum. Edmar, se quiser completar ainda sobre o assunto, sobre o tema, fique à vontade, hein?
Na verdade, eu queria fazer uma outra pergunta. Senhor deputado, construiu uma trajetória de vida no Partido dos Trabalhadores, né? Foi vereador, deputado estadual, depois que ingressou no PSB, já está há um bom tempo no PSB. Mas hoje, né, um dia especial para o seu antigo partido. O partido completa hoje 41 anos de existência, né, o Partido dos Trabalhadores. E o que é que o senhor avalia? O PT está no caminho certo? Como é que o senhor tem avaliado como uma pessoa que, mesmo não estando mais no partido, mas comunga dos mesmos ideais do partido, tem relação política com diversos atores que permanecem lá no Partido dos Trabalhadores? O senhor avalia esses 41 anos do PT, como é que o senhor pensa o PT do futuro para 22 e assim sucessivamente?
Olha, Edmar, eu tenho muito orgulho, foi o primeiro partido que eu me filiei, né? Eu passei 28 anos nas hostes do Partido dos Trabalhadores, saí em 2013, que houve um rompimento político com então, o governador Eduardo Campos. Eu tinha sido, né, líder do governo, 4 anos, Eduardo Campos, depois secretário de Estado de Transportes, não tinha como optar para ficar contra Eduardo, e quando o PT decidiu apoiar, na época, Armando Monteiro. Então, eu saí em 2013. Mas eu tenho muito respeito e acho que a história política do Brasil recente, entre o século passado e esse século atual, também se confunde a democracia, a democratização, com a presença do Partido dos Trabalhadores e da aliança dos arcos de centro-esquerda. Então, acho que tem uma presença significativa aí, contribuições importantes, né, no Recife, no Estado, no país, enfim. Então, acho que é um partido que tem história e tem contribuições importantes para a vida da população, né? Aproveitar sua pergunta, Edmar, para fazer um registro aí de que eu tive a honra e o privilégio do governador Paulo Câmara me convidar e formalizar aí a renovação da liderança do governo. Eu vou continuar esses próximos 2 anos na liderança do governo. E o vice-líder, que hoje atualmente é Diogo Moraes, permanecerá. E deixar aqui em primeira mão para vocês, os ouvintes aí, que nós fizemos o convite, o governador fez o convite, é o deputado importante e experiente lá de Caruaru, ex-prefeito Tony Gel, e vai ser outro vice-líder. Então teremos 2 vice-líderes, então o deputado Tony Gel e o deputado Diogo Moraes, para nos ajudar aí nessa caminhada na liderança do governo desse ano e no próximo ano. Né?
Uhum. Deputado Isaltino Nascimento, o senhor também tem uma ligação muito forte com o setor artístico, né? Foi assim... ao longo da sua militância, sua trajetória, né? Claro, com os servidores e também o segmento artístico. Como é que o senhor está analisando esse momento aí de não carnaval? Aqui a capital pernambucana, prefeito João Campos, colocando recursos para ajudar, né, esse segmento. Estadualmente também é uma tendência de ajudar nesse momento a classe artística. Que opinião o senhor tem sobre tudo isso?
Olha, Jota, é uma coisa importante, né? Nós sabemos que a cultura de Pernambuco é um estado privilegiado do ponto de vista cultural, de história política. Tanto o carnaval, que tem, né, o frevo completou ontem, né, a idade, né, um patrimônio da humanidade. O Frei João Campos foi importante ter anunciado ontem a medida para atender a classe artística. E em primeira mão, dizendo para vocês, os ouvintes aí, para você, Ademar, e os ouvintes da política, o governador Paulo Câmara, o secretário, né, de Cultura, tá certo? Gilberto Freire, também o presidente da Fundação de Cultura, né, o companheiro Marcelo Cano, deverão se anunciar até sexta-feira também um auxílio aí para toda a cadeia artística, especialmente voltada ao carnaval. Tanto pessoa física como os blocos de carnaval, pessoas jurídicas, deverão ter aí, por parte do governo, um anúncio de apoio. Eu não quero precisar quanto vai ser, de que modo vai ser, porque essa é uma decisão que vai ser tomada pelo governador, mas informar que vai ter esse apoio por parte do governo do estado, para, né, não só para esse evento estar contemplado, mas, por exemplo, outras cidades como Bizeus, né, na Serra da Mata, enfim, né, Belo Jardim, outros lugares que têm tradição de carnaval também serão contemplados.
Olha aí, então, primeira mão aí, o deputado Isaltino Nascimento trazendo essa informação daqui até a próxima sexta-feira, não é isso? A divulgação.
Correto,
oficial.
Edmar. Correto, Jota.
Ok. Edmar Lira, da minha parte, ok. Mais alguma pergunta que você gostaria de fazer ao deputado Isaltino Nascimento? Fique à vontade.
Sim, tenho mais uma pergunta. Deputado, a gente falou um pouco aqui ao longo da nossa entrevista, da nossa conversa, sobre a possibilidade de alguns, né, eu citei isso, a possibilidade de alguns deputados assumirem aí cargos no governo, secretário. Por exemplo, se comenta nos bastidores, né, que o deputado João Paulo Costa possa assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social, que hoje é ocupada pelo Sileno Guedes, e a do deputado Eric Lessa, que pode assumir a Secretaria de Combate às Drogas. Essa informação, ela tem algum fundamento, ou a reforma administrativa que o governador fez com o Claudiano Filho, né, no desenvolvimento agrário, ela já foi encerrada e isso não passa de especulação?
Olha, são dois valorosos quadros, né, são pessoas importantes, têm experiência, né, como parlamentares, são assim, pessoas que nos ajudam bastante na Assembleia, e obviamente isso está sendo trabalhado do ponto de vista do Executivo. Demais. Na verdade, o governador deverá tratar sobre isso, responder com mais precisão, se sim, que não, se não. Até o presente momento eu não fui informado, não consta para mim que o governo vai alterar mais parlamentar, além de deputado Claudiano, para compor o executivo. Mas, enfim, eu aguardar aí o governador poder confirmar. Mas, em princípio, até onde eu sei, não haverá essa mudança. Mas vamos aguardar aí, o governador pode ser que anuncie, enfim, dependendo aí, uma discussão entre os coordenadores dos partidos e os parlamentares e o próprio executivo, o governador Paulo Câmara, né?
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.